As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta quinta-feira ficou marcada pela demolição de mais 3 barracas que estavam integradas no acampamento do Flecheiro, em Tomar. Contabilidade atualizada, faltam agora 7 estruturas, o que se traduz em cerca de 25 pessoas. Entretanto, por aquilo que a ERTE apurou, no terreno recentemente adquirido pela autarquia em Valbom, serão colocadas 4 casas pré-fabricadas, sendo que os prazos de entrega estão a apontar para os 5 a 6 meses. Ou seja, é muito possível que as obras de requalificação no Flecheiro comecem ainda com agregados familiares no acampamento. Quanto a essa intervenção, propriamente dita, a Câmara aguarda pelo visto do Tribunal de Contas. As trotinetes partilhadas têm os dias contados em Tomar. A empresa responsável por este serviço da cidade nabantina entendeu não estarem reunidas as condições para continuar e rescindiu o termo de cooperação, assunto que foi motivo de análise na recente reunião da autarquia. Quase a completar 2 anos após a chegada a Tomar, eis que o negócio conhece assim um ponto final. Lourdes Ferromal, vereador do PSD, e Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, trocaram alguns argumentos em relação a este serviço, demonstrando uma avaliação contrária. Enquanto a social-democrata disse que esteve em causa uma má experiência, o eleito do PS advertiu que várias pessoas vão sentir a falta desse meio de transporte.
Nomeadamente o facto de ser um sistema de trotinetes com motor partilhadas sem doca, isso já era por si só os riscos que estavam associados e que muitos casos de vandalismo ou falta de ou má utilização. À data também já tinham sido identificadas algumas dificuldades e riscos. Aquilo que estava previsto no termo de cooperação, que era a oportunidade para adquirir uma experiência, podemos dizer que foi uma má experiência, se calhar.
Não acho nada que tenha sido uma má experiência. Desde logo a possibilidade dos cidadãos experimentarem meios diferenciadores de locomoção a baixo custo e ambientalmente favorável. E sim, houve um outro episódio, uma outra situação de menor cuidado cívico por parte de alguns utilizadores. Acontece, infelizmente, em todo o lado. Em Tomar nem foi particularmente grave, uma situação ou outra que todos vimos, de um ou outro trotinete, enfim, no meio do passeio ou em sítio que não era próprio, mas francamente não podemos, pelo comportamento de alguns, invalidar todo um programa, todo um projeto, toda uma experiência, seja ela qual for. E portanto acho que foi muito importante, nomeadamente para aqueles que utilizaram, e sei que vai haver muita gente a sentir falta, porque sei que, por exemplo, alunos do Instituto Politécnico e outros eram frequentadores assíduos desta utilização, que para alguns, num primeiro momento, até podia ser dispendiosa, mas porque o valor hora, se calhar, num primeiro momento podia parecer dispendioso, apesar de depois existir a questão do passe mensal, mas quando se percebe que em 5 minutos, num daqueles equipamentos, se chegava a qualquer ponto da cidade, percebe-se que, se calhar, era de facto um sistema bastante barato.
Trotinetes, serviço partilhado, chega ao fim em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não tem dúvidas em afirmar que o desejado aeroporto em Santarém seria excelente para a região e para o concelho. Recorde-se que ainda não está definido se estará em causa uma estrutura regional ou até mesmo de escala nacional, mas, segundo a autarca, os promotores estão preparados para ambas as vertentes. Quanto à requalificação do aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, Anabela Freitas voltou a assegurar que os potenciais investidores continuam interessados na junção entre aviação civil e militar e que não haverá perda de rentabilidade caso Santarém seja escolhido.
Eu diria que era excelente para nós, como região e como concelho, que aquele aeroporto que aquela fosse a localização aprovada. O projeto está dimensionado para 2 fases, que aliás é aquilo que está em discussão pública, se será um aeroporto regional, ou seja, o terceiro terminal de Lisboa, ou se aquele passará a ser o aeroporto nacional, e portanto ele está dimensionado para as 2 coisas. Aquilo que é necessário em matérias de infraestruturas públicas, é, para nós seria muito bom também, porque aquilo que está, uma das coisas que estão em cima da mesa é a requalificação da linha do norte, e portanto todos nós sabemos que a linha de alta velocidade não vai passar no nosso território, mas a requalificação da linha do norte é algo que temos reivindicado há muito tempo e que está no Plano Nacional de Investimentos e, portanto, aqui os promotores vão se socorrer também daquilo que está no Plano Nacional de Investimentos e que, pelo menos uma vez ou duas na vida, que aquilo que está no plano seja cumprido. É isso que nós desejamos. Pois, obviamente, tem que levar um novo nó na A1. O processo parece-nos desconhece os impactos ambientais, e, portanto, isso também ainda não foi feito, a avaliação de impacto ambiental. Aquilo que sei é que, para a nossa região, seria muito importante que fosse... que aquela fosse a localização escolhida.
E a reação dos potenciais investidores em Tejo?
Os potenciais.
Também não tira uma possível rentabilidade?
Não. E essa também foi outra questão que foi colocada, porque para o aeroporto em Tancos temos três grupos económicos interessados a investir e, portanto, que acompanharam os estudos. Aliás, dois acompanharam os estudos, o terceiro entrou mais tarde na corrida e, portanto, já tem os estudos também e fez os seus próprios estudos e, portanto, não há aqui problema nenhum. Sendo certo que, vamos imaginar, isto seria o ideal, que Santarém ganhava a localização, chegávamos ao fim dos trabalhos com Tancos, não é? E, portanto, poder avançar para o modelo jurídico agora está a ser analisado, porque há uma coisa que está clara desde o início, o governo português não quer investir, ou seja, aceita um modelo onde o investimento seja essencialmente privado.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a considerar-se como excelente para o Conselho e para a região um possível aeroporto em Santarém.
Rádio Earth, informação.
Atenção, será já no dia 9 de novembro que terão lugar exercícios de fogos reais de canhão e metralhadora pesada no polígono de tiro da Brigada Mecanizada em Santa Margarida, Conselho de Constância. Os referidos exercícios serão realizados entre as 7h30 e as 18h, sendo que a Brigada Mecanizada informa às populações que são vedados todos os movimentos dentro e para o interior da zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confessou que na altura da criação da Tejo Ambiente não era suposto que os preços aumentassem 2 anos volvidos, cenário que se explica num estudo de viabilidade económico-financeira com pressupostos errados, documento já revisto, revisão da qual resultaram então alterações ao tarifário com peso nos bolsos dos consumidores. Ainda assim, o autarca barquinhense referiu que só uma agregação de municípios pode possibilitar a realização de obras estruturais, dando como exemplos a intervenção no saneamento básico, precisamente nas localidades de Madeiras, Limeiras ou Matos, sendo que a zona norte de Atalaia deverá ser beneficiada em 2023.
O orçamento grave permite-nos, de facto, alocar alguns investimentos, como foram feitos recentemente nas Madeiras e também na zona das Limeiras e dos Matos, onde não tínhamos saneamento básico. Permite-nos, o próximo ano, já intervir na zona norte da Atalaia, ficando muito perto dos 97% em termos de saneamento e águas para consumo humano.
Agora, ouvimos a ERSAR a colocar no mesmo patamar o saneamento dito convencional, colocando também as fossas com esta designação de saneamento. Isto não é injusto para quem trabalhou muito no passado, para que esse saneamento convencional fosse uma realidade?
Mas pronto, os sinais dos tempos, ou seja, eu percebo a questão, mas não há prémios de mérito, ou seja, o mérito, de facto, é avaliar pelas populações, ou quando fazem as suas eleições, avaliam o desempenho de cada autarca, de cada autarquia. Eu sei que, aliás, todos os meus antecessores, eu tive a preocupação, nomeadamente, em entrevista do zona de saneamento ou da zona da Praia do Ribatejo e do norte da Praia do Ribatejo, dizem que não há votos. Mas eu não estou muito preocupado com isso, até porque já estou no último mandato, estou apontado para falar sobre isso. Mas eu acho que é fundamental para quem quer uma saúde pública em conformidade, para quem quer, de facto, que as populações tenham condições de vida, criar, acho que é o mínimo, que criarem no século XXI, pelo menos no início do século XXI, as condições para terem saneamento fundamental, água com qualidade. Essa é que deve ser a preocupação de um autarca, objetivamente é um serviço e terá que ter uma contrapartida de serviço, que é o custo.
Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, voltou a defender, em entrevista à ERTE, que o seu concelho teve um acréscimo de população no decurso dos últimos anos, contrariando os dados dos censos de 2021, que apontaram para uma perda de 0,3% relativamente à última contabilidade. O autarca reforça que o município fez chegar essa discordância ao Instituto Nacional de Estatística, precisamente com factos que justificam a tese de que há mais pessoas a residir no entroncamento. Jorge Faria aponta dados como a habitação e o número de alunos nas escolas, assim como a atração de uma vasta comunidade de estrangeiros.
Nós contestamos os censos porque achamos uma coisa... Os censos foram realizados num período da nossa vida também complexo, em pleno Covid, e na nossa ótica foram realizados com algumas falhas. Tivemos a ocasião de transmitir isso ao responsável do processo censitário aqui da região, que pertencia à Coimbra, e dissemos que não acreditar. Não é só uma questão de acreditar, isto é uma questão de acreditar ou não. Tínhamos um conjunto de dados objetivos que nos permitiam afirmar que aqueles dados estavam incorretos. Desde logo, o número de imigrantes e o número de estrangeiros registados que eram muito superiores àqueles que eles referiam. Depois, o facto, por exemplo, o INE, todos os anos, publica estatísticas da população, e não estou a falar de outra instituição, é o INE, que é uma entidade credível, e desde 2012 a população tinha vindo sempre a subir relativamente a 2011. Os últimos dados do INE, 2020, salvo erro, disponíveis, apontava para 21.953 mil pessoas. Os censos vêm dar 20.241, salvo erro. E depois, tendo em conta esta dinâmica que nós estamos a sentir na cidade, nós hoje tínhamos no passado um parque habitacional de casas em segunda mão, que as pessoas, por várias razões, por falta de procura do arrendamento, por algum receio de arrendamento, etc., não mobilizavam. Nos últimos tempos, essas casas foram, na generalidade, mobilizadas para o arrendamento. Algumas foram alvo de aquisição por parte de pessoas que adquiriram justamente para arrendamento. Esse parque está praticamente esgotado e é, como digo, este número de mais 518 miúdos nas escolas diz bem do aumento da população. Nós, como estava a dizer, isto convoca-nos, digamos assim, para um conjunto de iniciativas nas várias áreas, quer a escola, na educação. Nós temos uma equipa multidisciplinar constituída por 5 técnicos que também para apoiar nesta integração e noutras questões da área social, mas também em junho, salvo erro, fizemos um primeiro encontro, o encontro intercultural e do emprego, não, o primeiro encontro para intercultural, ou seja, para poder juntar as pessoas de outras nacionalidades para que elas se integrem na nossa cidade, para que elas se conheçam. Foi um sucesso, penso que tivemos, as pessoas já falam e realizamos o segundo, foram coisas simples, mas com muito significado, que é dizer às pessoas: são bem-vindas, é importante que percebam as nossas regras, é importante que se adequem à nossa forma de viver, mas nós também queremos compreender as vossas formas de viver e queremos valorizar os vossos costumes e os vossos valores, sem obviamente pôr em causa aquilo que são as atividades mais relevantes, que foi chamado exatamente o primeiro encontro intercultural da nossa cidade. Por exemplo, temos colaborado a miúdo com o consulado angolano. O consulado angolano já teve aqui, digamos, um funcionamento centralizado em 2 ou 3 dias, em que até curiosamente vieram pessoas da zona de Lisboa, porque aqui foi mais fácil marcar para resolver os seus problemas administrativos. Brevemente vai haver está marcado para 15 e 16 de novembro vai haver uma nova iniciativa dessa natureza. Ou seja, tudo isto revela que nós temos claramente um crescimento da população e não uma redução.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aqui a justificar-se porque diz que o entroncamento teve um acréscimo de população, contrariamente ao contabilizado pelos últimos censos.
Rádio R, informação.
O Clube de Produtores Locais de Ferreira do Zêzere é um sucesso. A constatação é de Bruno Gomes, Presidente da Câmara. Em entrevista à Hertz, o eleito do Partido Socialista abordou então esta novidade deste seu primeiro ano de mandato autárquico, justificando-a com a necessidade de valorizar os produtores ferreirenses, cujo trabalho tem agora uma maior exposição. Bruno Gomes disse estar convicto de que o clube vai crescer ano após ano.
Foi uma aposta de sucesso, que tem crescido muito. Nós continuamos a ter contacto de algumas empresas para fazer parte, não é? Isto é um projeto que tem que ir fazendo o seu caminho. Agora as pessoas continuam a sentir que estão a ser valorizadas. Os seus produtos, que têm muita qualidade, e os produtos ferreirenses têm muita qualidade, nesta altura têm uma exposição maior. Nós agora até temos o Clube Produtores a vender um conjunto de cabazes para o Natal, onde temos um conjunto de produtos de muita qualidade. E então é continuar este caminho de valorização dos nossos produtos, dos nossos produtores. É um caso de sucesso, muito bem trabalhado, que ano após ano eu acredito que vai crescer cada vez mais.
Quando aqui se fala em produtores locais, o Sr. Presidente ainda há pouco sublinhou que há essa procura, mas este desenho é só mesmo para produtores locais, é isso?
Sim. Produtores e artesãos locais, sim, no Conselho de Ferreira do Zêzere, e vamos ter mesmo para onde também um conjunto de atividades com os mesmos. É um projeto que eu acho muito, com muita qualidade, e isso tem sentido, e cada vez mais os produtos ferreirenses vão ser mais valorizados.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui a catalogar como um sucesso a criação do Clube de Produtores Locais. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje, vou assinalar o centenário da Marcha sobre Roma de 28 de outubro, que conduziu Benito Mussolini e o seu Partido Nacional Fascista ao poder em Itália. Benito Mussolini e os seus camisas negras aproveitaram a crise política italiana para tomar o poder com o consenso de grande parte da população e propagando a ideia de que o fascismo era a última barreira contra o perigo bolchevique e, simultaneamente, o salvador da Itália da ruína. O fascismo recebeu inicialmente amplo crédito nos Estados Democráticos Europeus. No entanto, em termos mundiais, as reações face à marcha sobre Roma foram diversas e contrastantes, com avaliações que iam desde o entusiasmo à condenação, segundo as orientações políticas dos governos e da opinião pública. De qualquer modo, todos, sem exceção, foram surpreendidos pela rapidez e pela facilidade da conquista fascista do poder e, sobretudo, pela não resistência por parte dos adversários do fascismo. As maiores perplexidades acerca da chegada de Mussolini ao governo eram suscitadas pela ideologia antidemocrática, os métodos violentos, a organização militar do Partido Fascista. Todos estes aspectos eram resolutamente reprovados pela opinião pública liberal e democrática ocidental, ainda que esta não fosse hostil ao novo governo. A ascensão do fascismo ao poder era assim a consumação de uma revolução anticomunista, antissocialista e anti-internacionalista, e que tinha apelado a uma espécie de sentimento religioso da pátria italiana. Na generalidade havia uma avaliação positiva do governo Mussolini, ao qual era atribuído o mérito de ter posto fim a uma série de governos inaptos e a um período de decadência e de corrupção, e de ainda ter assumido a tarefa de restaurar a ordem e a legalidade. E são precisamente estes os argumentos usados pelos partidos fascistas atuais, a inaptidão dos governos democraticamente eleitos, graçar da corrupção e da decadência, que têm vindo a permitir nos últimos anos a subida ao poder, no mundo inteiro, de governos de extrema-direita, autoritários, reacionários e contrastes neofascistas. Shinzo Abe no Japão, Modi na Índia, Trump nos Estados Unidos, Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, Bolsonaro, no Brasil, são os exemplos mais conhecidos. Sabemos que o sistema capitalista, sobretudo nos períodos de crise, produz e reproduz fenómenos como o fascismo, o racismo, os golpes de Estado e as ditaduras militares. E o certo é que também estamos perante um novo cenário em que as democracias podem morrer, não só às mãos de homens armados, mas também de líderes eleitos, presidentes ou primeiros-ministros, que as vão desgastando lentamente e de forma quase imperceptível.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTE. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.